Muito obrigada, presidente Mocca, senhores senadores, senhoras senadoras, companheiros e companheiras. Semana passada, no dia 2, aconteceu a sessão conjunta, senhor presidente, de abertura dos trabalhos deste ano legislativo de 2012. Infelizmente, eu não pude comparecer porque estava na cidade de Manaus, acompanhando o ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, na sua visita à cidade, sobretudo às obras relacionadas à Copa do Mundo. Então, portanto, eu faço hoje aqui o meu primeiro pronunciamento nesse retorno das atividades legislativas. E quero, senhor presidente, senador Mocca, senhoras e senhores senadores, dedicar este tempo a tratar de assuntos relacionados ao meu querido estado, ao estado do Amazonas. A questão do desenvolvimento regional, do projeto Zona Franca e, principalmente, a questão relacionada à preparação da cidade de Manaus como uma das 12 sedes da Copa do Mundo. Manaus, como uma das sedes da Copa do Mundo, enfrenta grandes desafios, senhor presidente. Não só nós, assim como Cuiabá, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim, todas, Natal, Fortaleza, Recife, todas as cidades que sediarão a Copa no ano de 2014 enfrentam grandes desafios e estão diante de uma grande responsabilidade. E assim como o ministro Aldo Rebelo, que esteve agora na nossa cidade, eu não tenho dúvidas nenhuma que nós saberemos o poder público, os governos estaduais, as prefeituras e o governo federal, nós teremos a capacidade de superar um a um de todos os problemas e preparar da melhor forma as nossas cidades para a Copa do Mundo. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhuma de que tanto a Arena da Amazônia quanto as demais obras necessárias à Copa serão concluídas em tempo hábil. E o Brasil realizará uma das mais belas Copas do Mundo já realizada, senhor presidente. Porém, para que isso aconteça, para que as obras sejam inauguradas no tempo previsto, para que os contratempos possam todos eles ser resolvidos, eu não tenho dúvida também nenhuma de que é necessário um acompanhamento em tempo real. E não penso que isso deva ficar a cargo somente do Poder Executivo. Nós, os parlamentares, as bancadas de cada um dos estados que são sede, nós temos a obrigação de colaborar, de acompanhar e ajudar, para que as obras tenham o seu curso e o seu andamento normal e não sofram qualquer tipo de atraso, colocando em risco, a preparação do nosso país, das nossas cidades para a Copa do Mundo. E quero aqui destacar que a responsabilidade dos estados, a responsabilidade dos 12 estados, a responsabilidade das 12 cidades são grandes. Entretanto, penso que o governo federal tem também que fazer este acompanhamento em tempo real da realização de todas as obras. Afinal de contas, a Copa acontecerá em 12 cidades, em 12 estados, mas é a Copa do Mundo do Brasil, que acontecerá no Brasil. E nós, do estado do Amazonas, senhor presidente, temos um grande orgulho, mas um imenso orgulho, e aqui quero render minhas homenagens ao ex-governador, hoje senador Eduardo Braga, que ao lado do seu vice à época, hoje governador Omar Aziz, se empenharam muito para que pudéssemos ter conquistado, a possibilidade de sediar parte, desse evento, alguns jogos. Aliás, o nosso estado, o estado do Amazonas, de acordo com todas as pesquisas divulgadas recentemente por vários institutos diferentes, mostram que é exatamente o estado do Amazônia, que já é conhecido como a sede da Copa na Amazônia. Ao lado do Rio de Janeiro, tem se mostrado como os destinos de maior interesse por parte dos estrangeiros. E, pasme, senhor presidente, em muitas dessas pesquisas, a Amazônia fica à frente do Rio de Janeiro. que é a cidade maravilhosa, a cidade considerada não só por nós, os brasileiros, as brasileiras, mas por todo mundo como uma das mais belas cidades do mundo. Entretanto, a beleza da Amazônia é diferenciada, que assim como o seu Mato Grosso, é uma beleza do Sul, é uma beleza diferenciada. É a mega biodiversidade, florestas que o mundo se admira porque tantos países, a maior parte dos países não podem ter o orgulho que nós temos de manter a nossa biodiversidade preservada. Então, é importante que o governo federal perceba isso, que a Amazônia ela é muito importante, mas muito importante nesse grandioso evento Senador Mozarildo, que também vem da Amazônia, do estado de Roraima, um querido estado vizinho, um belo estado, porque Roraima tem desde a savana até a floresta onde vivem boa parte dos Yanomamis do Brasil, não é verdade? Então, eu aqui quero dizer que falo de um estado que não tem apenas beleza natural, mas um estado que abriga uma bem-sucedida experiência de desenvolvimento regional, experiência brasileira de desenvolvimento regional, e aqui eu me refiro à Zona Franca de Manaus, um modelo que permite que o Amazonas tenha mantido nesses últimos anos uma forte preservação da nossa floresta. Afinal de contas, 98% das florestas no estado do Amazonas estão preservadas. E em grande parte, de acordo com estudos científicos, mostram 70% dessa preservação tem sido possível de ser alcançada graças à diminuição da pressão por conta da existência da Zona Franca de Manaus, que gera emprego, que gera renda, que gera recursos para o estado do Amazonas. É uma Zona Franca tecnologicamente avançada. O setor industrial hoje conta com mais de 400 empresas instaladas. Batemos todos os recordes nesse último ano de 2011, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Batemos todos os recordes. Em relação ao faturamento, a Zona Franca de Manaus deverá ultrapassar os 40 bilhões de dólares. Ou seja, um faturamento um valor superior ao PIB de muitos países, de muitas nações vizinhas. Batemos o recorde também em relação à geração de emprego. No pico, chegamos a ter aproximadamente 120 mil empregos gerados na Zona Franca de Manaus, o que para nós é muito importante, senhor presidente. Portanto, eu me refiro a um estado que possui o maior conjunto de benefícios fiscais do país. Entretanto, que benefícios esses é bom que registre-se, porque muitas vezes o Amazonas é criticado por conta de receber tanto benefício fiscal. Mas se analisarmos custo e benefício, os benefícios fiscais, senador Mocca, eles são bem inferiores ao conjunto dos benefícios econômicos que o estado do Amazonas, que a Amazônia Ocidental gera ao conjunto da nação. Apenas o quesito ambiental já seria suficiente para justificar, senador Mozarildo, apenas esse. Quanto seria o prejuízo da nação caso não tivéssemos a Zona Franca de Manaus? Não temos uma situação tão delicada como tem o estado do Pará, como tem o estado de Rondônia e até, em certa medida, o estado do Acre, não é? A pressão, repito, que as florestas sofrem no meu estado é bem inferior em relação ou comparativamente aos outros estados. Então, esse conjunto de benefícios fiscais, ele tem se revelado vantajoso para a economia nacional. Nosso polo industrial, como já disse aqui, é tecnologicamente avançado. Nós temos reservas minerais, eu destaco aqui o polo de gás químico, o polo de gás e petróleo de Urucu e de Juruá. Aliás, eu voltarei a essa tribuna, presidente Mocca, para falar só disso. Recentemente, há dois dias, a Petrobras anunciou a descoberta de um novo poço de petróleo na calha dos Solimões, no estado do Amazonas. E eu não tenho dúvida nenhuma que quanto mais avançam as pesquisas, mais petróleo, mais gás nós encontraremos. E essa é uma atividade econômica que pode ser trabalhada em perfeito equilíbrio também como meio ambiente. E temos um imenso potencial de aproveitamento de produtos regionais, que aí eu acho que esse é o grande desafio. É o grande desafio que a nação tem em relação à Amazônia. É como desenvolver e aproveitar todas as riquezas naturais para transformar essas riquezas naturais em produtos efetivos, com valor agregado, gerando emprego, gerando conhecimento, não só para aqueles 25 milhões aproximadamente de pessoas que vivem na região, mas para o Brasil como um todo. Entretanto, senhor presidente, e aí eu quero destacar aqui o fato de que, apesar de termos conseguido todos esses avanços, o Amazonas, assim como toda a nossa região, ainda carece de investimentos pesados nas áreas de infraestrutura, de ciência e tecnologia, de comunicações, por exemplo.